O contrabando de cigarros eletrônicos causa perda de R$1,650 bilhões por ano, só em São Paulo. É um levantamento inédito da Escola de Segurança Multidimensional do Instituto de Relações Internacionais da USP, que levou em consideração os impostos estaduais e federais que deixam de ser arrecadados com este comércio ilegal. E sobre o assunto eu vou conversar com o professor Dr. Leandro Piquet. Ele é coordenador justamente da Escola de Segurança Multidimensional do IRI. Gostaria que você começasse nos explicando para a gente mergulhar nesse tema, professor. Inclusive me chamou a atenção o tema, porque a gente está discutindo essa questão numa semana em que a Polícia Federal desarticulou mais um esquema que movimentou, vejam só, as cifras são sempre extraordinárias, né? R$1,4 bilhão com cigarros falsificados. Então foram cumpridos mandados de busca e prisão em Minas, Goiás, Pernambuco e também Distrito Federal. Então é uma batalha aí da Receita, do Ministério do Trabalho, da Polícia Federal, nessa luta contra esse tipo específico de comércio ilegal. Eu começo pelas cifras, é impressionante, né, professor?
É impressionante e são dois fenômenos diferentes, né? Quer dizer, eu acho que nós temos um problema da falsificação e contrabando dos produtos de tabaco, dos cigarros, que são basicamente originários do Paraguai para o Brasil. Então esse é o grande fluxo, né? Que o cigarro é produzido no Paraguai, entra de forma ilegal no país e é comercializado. Isso tem relação com os impostos, a carga tributária que é muito alta e sempre esse é o grande problema. Vários produtos causam prejuízo à saúde, como é o caso do cigarro, drogas, e muitas vezes a discussão é quanto taxar esses produtos para afastar o consumo, né? Por exemplo, o álcool, por exemplo. Então, se você o governo pensa em uma carga tributária para tornar o consumo desse produto mais difícil possível. É o pensamento certo, mas ele tem um ponto importante aí, que é se a conta for feita de forma errada, seja no sentido de a taxação superar, digamos, a disposição do consumidor de consumir o cigarro, de consumir o álcool, o contrabando aparece como uma alternativa. Então é muito importante pensar sempre nessa troca entre proibir, taxar de forma excessiva e conviver com o contrabando e com o comércio ilegal. No caso do cigarro, o contrabando existe forte entre Paraguai e Brasil, e a falsificação mesmo dentro do Brasil, que várias empresas agora começam a fabricar cigarros falsificados no Brasil, isso tem relação direta com o imposto. No caso dos dispositivos eletrônicos de fumar, esses cigarros eletrônicos, esses vapes que nós analisamos, o problema é diferente, ele é proibido. Mas a Receita Federal e a Polícia Federal não conseguem impor a proibição. Então existem sites que vendem esses produtos livremente, eles podem ser comprados inclusive em sistemas de entrega de iFood, Uber, com maior facilidade. Então esse é sempre o grande dilema, eu diria, do regime de proibição das drogas, o regime de proibição de qualquer produto.
São
produtos que causam muito mal à saúde, mas a legislação precisa levar em conta o fato de que muitas vezes a proibição não resolve a oferta.
Professor, e para chegar a esses dados, como o estudo foi feito? Com base em que dados? Só para a gente ter uma ideia, antes de entrar então nos desdobramentos, né, desses números a que vocês chegaram.
O primeiro passo, nós usamos um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que estimou o número de usuários no Brasil com base numa pesquisa domiciliar feita por uma consultoria privada, fez mais de 50 mil entrevistas em todo o país, com uma amostra da população entre 18 e 64 anos, e essa pesquisa foi, então, a base para estimar o número de 3,3 milhões de usuários de cigarros eletrônicos no Brasil. A partir daí, fizemos uma pesquisa em sites do Paraguai, para levantar os preços dos produtos que são comercializados no Paraguai, dos cigarros eletrônicos, e também dos preços dos cigarros eletrônicos no Brasil, a partir também de um levantamento amostral em sites, pontos de venda, Então, nós estimamos o preço médio do produto no Brasil. O produto é diferenciado a partir de uma unidade, da capacidade que ele tem, de tempo que ele dura para o usuário, e isso faz a faixa de preço variar. Nós calculamos um preço médio, não um preço médio, um preço superior e um preço inferior, uhum. E aplicamos, curiosamente, a Receita Federal tem uma estrutura de taxação desses produtos, inclusive produto proibido, mas a Receita Federal tem lá uma recomendação de taxação de tributos em cima desse produto. Nós utilizamos esses documentos da Receita e as margens de comercialização que foram disponibilizadas pelas indústrias de tabaco consultadas. Nós enviamos questionários para a indústria de tabaco perguntando quais eram as margens de comercialização no atacado, no varejo, né, desde a saída da indústria até o varejo. E aplicamos, então, essas margens do comércio, da comercialização, e aplicamos os tributos. Uhum. Então, com isso, nós chegamos a um valor máximo, médio e mínimo, em função da capacidade do dispositivo eletrônico de fumar, e calculamos o quanto seria arrecadado se esse produto fosse legal, uhum. Se ele fosse legalizado, qual seria a arrecadação nos estados. Estudamos 6 estados em profundidade e fizemos uma estimativa para o Brasil com relação a essa, com base nessa estimativa nos 6 estados.
Uhum. Em termos de distribuição, nesse painel nacional, que espaço São Paulo ocupa, hein, professor?
São Paulo é o maior mercado consumidor sempre, uhum. Pelo tamanho da população, pela força da economia, por óbvio, e além de tudo tem um papel de ponto de passagem, de hub. Uhum. O produto chega do Paraguai via rodovias e daqui é distribuído para o resto do país. Paraná e São Paulo, nesse caso Paraná por conta da cidade de Foz do Iguaçu e as rotas rodoviárias, e São Paulo são os dois estados que têm essa característica. Os grandes, não só consumidores, como também grandes pontos de passagem com direção a outros estados do Brasil.
Uhum. Bom, agora enfrentar esse problema de frente. A questão é, e esse cigarro que nós estamos falando, no caso que vocês estudaram, é proibido por lei, isso desde, acho que desde 2009, né? É proibida num país. É.
2009,
pela Anvisa. Então a gente está considerando o que seria arrecadado se esse comércio fosse legalizado. Então, como é que está sendo tratado esse tema? Não é um problema só aqui no Brasil. Essa questão de proibir, como o senhor disse, né? Ou proíbe, ou controla, ou supertaxa, aumenta a taxação desses produtos especialmente, não é? Qual seria a saída, professor, na sua avaliação?
Existe um debate hoje no Congresso sobre a legalização desses dispositivos eletrônicos de fumar, os tais cigarros eletrônicos. Eu sou sempre a favor da legalização de qualquer produto e sou particularmente sensível ao regime de proibição. O regime de proibição produz situações muito complexas, assim, o mercado ilegal aumenta, o crime organizado domina esses mercados. Nós estamos falando de cocaína, maconha e cigarros eletrônicos. São o problema dos mercados ilícitos, o problema que é movimentado pelo crime organizado, é um problema gravíssimo no país, certo? Nós temos hoje dificuldades em todas as áreas de segurança pública relacionada ao regime de proibição das drogas. E essa decisão de fazer valer uma proibição que existia desde 2009 e que não estava sendo cumprida, e que agora houve uma nova decisão da Anvisa dizendo agora é para valer essa proibição, e a Receita vai ter que agir, a Anatel vai ter que derrubar esses sites, isso de novo não está acontecendo, porque a capacidade do sistema de justiça criminal está no limite. Nós estamos lidando com problemas gravíssimos em várias áreas: adulteração de combustível, incêndios criminosos no estado de São Paulo, problemas de invasão de vários grupos e organizações criminosas na região amazônica, drogas pesadas rodando pelo país, rodando pela cidade de São Paulo, como a gente consegue ver. que eu acho que nós, como sociedade, temos duas alternativas aqui.
Uhum.
Ou regulamentamos, como fizeram as sociedades mais ricas e avançadas da Europa. Não há nada de bom nos cigarros eletrônicos, não há nada de bom para a saúde, não estou argumentando que existe aqui qualquer vantagem do ponto de vista de saúde, de que o dano à saúde é pequeno. Não é essa a questão, assim como o cigarro também causa enormes danos à saúde. A questão é a regulamentação permite controlar a qualidade, permite controlar quem fabrica, permite controlar o processo de oferta, permite controlar o preço final e, principalmente, esse valor que nós estimamos aí de arrecadação com os impostos não vai parar na mão do crime organizado.
Uhum.
Essa é a diferença. Quando proibimos um produto e simplesmente nos acomodamos à situação, faz mal, tem que ser proibido, essa demanda por esse produto vai continuar existindo. Essas organizações criminosas que hoje atuam em outros setores irão capturar, irão operar esse mercado de cigarros eletrônicos. E já estão fazendo.
Uhum.
Comerciantes antiéticos, comerciantes que importam da China via Paraguai produtos de péssima qualidade. Então, por que o Estado brasileiro deve se furtar a tarefa de regular, controlar a qualidade, determinar preço, arrecadar impostos e controlar as redes criminosas que continuarão tentando infiltrar nesse mercado, tentarão continuar a fazer contrabando e comércio ilegal? Então, essa é a questão. Nós precisamos ter uma estratégia de atuar de forma direta no controle dessa substância.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição sobre o tema do professor Leandro Piquet, que é coordenador da Escola de Segurança Multidimensional do Instituto de Relações Internacionais da USP, responsável por este levantamento inédito sobre o contrabando de cigarros eletrônicos e as perdas, né, que causam em termos de arrecadação de impostos e outras consequências. Professor, muito obrigada e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, Sani. Muito obrigado aos ouvintes.